E aí, minha gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Psicologia na Prática. Eu sou a Alana Nijara, sou psicóloga, e eu tô aqui toda terça-feira compartilhando com você um novo episódio sobre como a psicologia pode te ajudar na prática nos problemas reais do seu dia a dia. Às vezes a gente traz temas mais leves, né, como o de hoje, às vezes a gente fala de alguns assuntos mais densos, como alguns desses episódios sobre os transtornos que eu tenho trazido aqui, mas sempre busco realmente ouvir vocês, ouvir os relatos, ouvir as dificuldades e trazer a minha perspectiva como psicóloga e como especialista na terapia cognitivo-comportamental para te ajudar. E hoje esse assunto ele veio de uma demanda muito grande que vocês sempre me pedem, me perguntam para falar sobre esse processo de sair da casa dos pais. Se você já me acompanha no Instagram, ótimo. Se você não acompanha, vai lá agora mesmo. Abre seu Instagram aí, me procura lá, Alana Anijar, e aí você já começa a seguir. Por quê? Porque lá você consegue, nessa interação diária comigo e na caixinha de perguntas e tudo mais, mandar as suas demandas para que eu possa trazer em próximos episódios temas que você deseja ouvir. E também para você acompanhar aí mais os bastidores da minha vida, né, dos papéis que eu exerço, acompanhar meu filho também, que é a coisa mais fofa do mundo. Então você pode me acompanhar lá, se você quiser. Mas, de qualquer forma, o que eu tava falando aqui era que vocês me mandam bastante essa demanda, né? E o meu público aqui do Spotify, também do Instagram, é um público mais jovem, né? Um público ali entre seus 20 e 30 anos. Eu sei que tem bastante gente, né? Mais de 30, mais de 40, tem também menos de 20, mas assim, essa população aqui dos 20 e poucos é bem, bem grande. E o que eu vou falar hoje pode servir também pra você que tem mais do que a idade e ainda não saiu da casa dos pais. Ou se saiu, mas ainda não conseguiu se resolver completamente. Então a gente vai bater um papo sobre esse processo de independência, de maturidade que envolve você sair da casa dos seus pais. Então já me conta aí, se você tá me ouvindo e me segue no Instagram, depois você me conta lá, mas vai como se você estivesse conversando comigo. Eu queria realmente saber se você já saiu da casa dos seus pais, como que você se sentiu, como que foi o processo, se você quer sair, como que você se sente ao pensar disso, porque eu sei que pode ser muito desafiador, né? Sair da casa dos pais sempre foi um desafio, independente do momento da história em que a gente observar, né? Mas hoje em dia, com todas as mudanças, com os avanços tecnológicos, as mudanças da sociedade, né, a forma como ela se organiza atualmente, essa geração atual, apesar de ter o mesmo desejo e vontade de ser independente, né, de ter liberdade, parece que eu tenho percebido assim, um sofrimento maior e até um atraso, né? Aliás, assim, retardando, digamos assim, esse momento da saída. Então, nesse episódio, a gente vai explorar um pouco mais disso. Eu tenho uma empresa, né? Não sei se todo mundo sabe aqui, mas eu tenho uma empresa chamada Psi do Futuro. Nessa empresa, a gente tem mais de 30 colaboradores aqui com a gente e nós trabalhamos, temos vários serviços para psicólogas, enfim. Depois você pode conhecer mais o meu trabalho lá no meu Instagram, no Instagram do Psi do Futuro. E as pessoas que trabalham comigo, a maioria tem os seus 20 e poucos anos e estão muito nesse momento, né? Algumas ainda fazendo faculdade, a maioria ainda faz faculdade, ainda mora com os pais, ou tá querendo sair, ou saiu recentemente pra dar um passo de fé mesmo, pra mudar de cidade, pra poder trabalhar com a gente. A gente tem pessoas que vieram de outras cidades pra trabalhar com a gente, pessoas que saíram saíram da casa dos pais pra morar mais perto do trabalho, porque é muito longe. A gente tem pessoas que se mudaram já em outro momento e estão nesse momento aí, nesses perrengues de morar sozinho. Então tem muitos casos aqui. E conversando com eles, ouvindo um pouco da experiência deles, eles até me mandaram um áudio contando aqui as suas dificuldades, as suas coisas, pra eu usar pra falar aqui, porque claro que você vai se relacionar muito com pessoas que estão em fases semelhantes, né? Então, uma das coisas que eu quero começar fazendo a reflexão aqui é sobre a tua relação com os seus pais ou seus cuidadores, e a relação com eles vai dizer muito sobre como vai ser esse processo de saída da casa dos pais. Se a gente for ver culturalmente, eu já ouvi falar, né, e já ouvi de pessoas até americanos, pessoas que viveram, né, nos Estados Unidos durante esse período de sair da casa dos pais, e que me contam mesmo como que é culturalmente. Nos Estados Unidos existe essa mentalidade, na maioria dos pais, de querer que os filhos saiam mesmo, quanto antes. Então a maioria deles, quando vai fazer faculdade, já sai de casa e vai fazer, às vezes é longe, né, ali do lugar, e você já deve ter visto em filmes americanos, né, quando eles passam na faculdade, aí eles já vão e já moram na faculdade, já saem, tem as casas lá, as fraternidades e tal. Então tem essa cultura de sair mesmo pra estudar, e depois que a pessoa estuda, se forma e arranja o trabalho, então raramente ela volta, e tem esse estímulo da independência. E a gente vê o contrário aqui no Brasil, a gente vê uma cultura muito mais apegada aos filhos, a gente vê pais que querem que os filhos saiam só mesmo depois que da faculdade, ou depois que casarem, ou se não casarem, que fiquem por quanto tempo quiserem, né? Se for para sair de casa, que seja para uma situação melhor e não pior, não para passar nenhuma dificuldade. E assim, eu sou mãe agora e eu super, assim, entendo. A gente não quer que nossos filhos passem dificuldade ou a dificuldade que a gente passou, mas com o conhecimento que eu tenho hoje como psicóloga, eu entendo que, claro que eu não vou deixar meu filho passar fome, né? Mas eu espero que ele tenha essa independência, essa autonomia, para no momento certo, né, quando ele já for maior de idade, ele possa viver as experiências dele. Também passar um certo desconforto não faz mal para ninguém, pelo contrário, faz crescer. E se a gente conseguir fazer o que eu tô planejando, eu gostaria que ele tivesse esse momento, não de sair de casa pra uma situação melhor, mas que possa morar, dividir apartamento, né, ter que se virar um pouquinho na vida. Isso é super importante. Então, a gente não vê muito isso acontecendo no Brasil, não é tão comum. Então, como eu tava falando, a relação que você estabelece com seus pais, com cuidadores, vai determinar muito sobre essa fase. Por quê? Se você tem uma relação de muita dependência emocional, de muita dependência afetiva, financeira e tudo mais, mas aqui eu vou falar mais dessa dependência, né, dos seus pais quererem você muito perto, controlarem demais, mesmo, tô falando aqui para pessoas maiores de idade, tá? Tô falando aqui, às vezes, até pessoas que já trabalham, já têm dinheiro, por exemplo, mas ainda não fazem esse movimento e não pode nem falar pro pai. Uma vez eu atendi uma paciente e falava assim: meu Deus, Alana, eu tô tendo já que me preparar psicologicamente, porque eu tô namorando já há um tempo, eu quero casar, eu quero sair da casa do meu pai, e eu sei que isso vai ser muito difícil pra ele, que eu vou ter que preparar o terreno pra ter essa conversa, e que sim, vai ser muito difícil. E a gente trabalhou em terapia até como que ela ia falar, porque pro pai era uma coisa muito difícil dele se ver. Os pais dela eram separados, o pai morava sozinho, e aí, né, pra ele morar sozinho ia ser uma situação difícil, enfim. E aí era toda essa situação. Então tem muitos pais e famílias, né, onde tem essa relação de muita dependência emocional, não só do filho com os pais, mas às vezes dos pais com o filho, ou da mãe com o filho, que faz com que esse momento de separação seja muito difícil. E, de novo, eu tô aqui, assim, super compreensiva com os pais e com as mães, enfim, porque deve ser muito difícil, né? Você cria ali o seu filho com todo amor, com todo carinho, e aí tem um momento em que ele quer ter a independência dele, ele quer sair de casa, ou ele quer, às vezes, fazer um intercâmbio, quer ir pra outro lugar. Deve ser muito difícil, mas é por isso também que eu também, como psicóloga, já tendo atendido mães que estão vivendo esse momento, né, que a gente fala até do ninho vazio, que é quando, às vezes, aquela mãe, principalmente a mãe, né, dedicou a vida inteira, abriu mão do trabalho, da carreira, para cuidar dos filhos, aí chega esse momento que os filhos saem de casa e ela se vê com aquele marido que ela, às vezes, nem tem uma relação tão boa, ou ela se vê sozinha, se ela já era uma mãe solo, e é muito difícil emocionalmente para essa mãe lidar com isso, né, ainda mais quando ela dedicou a vida inteira para esse filho. Então, a gente precisa também ter muito cuidado e muito carinho nesse processo com nossos pais, o que não significa que a gente não deva tomar dessas decisões, impor limites, conversar, ser firme no que a gente quer, mas não tô falando aqui pra você se rebelar contra os seus pais, porque se eles são assim como eu tô falando, tem essa dependência, se é muito difícil isso, entenda, eles te amam, eles querem te proteger. Nem sempre eles tomam as melhores decisões e reagem da melhor forma. Então, a gente tem aqui um caso que dificulta a saída por essa questão, né? Aí a gente tem, pode ter um outro extremo também de pais que são negligentes, que na verdade às vezes deixou o filho sair precocemente de casa. É, pais que não dão nenhum suporte, que não te deram suporte emocional quando você tava, isso também pode te deixar inseguro para sair de casa, né? Não ter essa base forte, essa raiz forte, também pode te deixar inseguro para sair de casa. Ou talvez você quis sair logo porque em casa era muito difícil, a relação era muito difícil com seus pais, era muito desgastante, tinha talvez situações de abuso, situações de violência, e você saiu muito cedo, e isso também não é tão saudável assim emocionalmente, né? Tem aquelas pessoas que saíram super cedo, sempre se virou sozinha e tal, mas é uma pessoa às vezes insegura, frágil, que não se permite sentir. E que não se permite ser ajudado. Então, é muito complexo. Mas tudo começa na relação que a gente tem com esses pais e cuidadores. Então, o ideal era que a gente tivesse, sim, uma base forte, um lugar seguro, relações saudáveis, amorosas, mas que, num dado momento, nos impulsionem, nos joguem pro mundo, nos façam voar. É tipo aquele passarinho lá, né? Que quando ele é bem filhotinho, a mamãe sai e pega. Você já deve ter visto um vídeo, né? Ela pega lá a comidinha, os insetos, a minhoca, e ela traz e o filhotinho fica lá de boca aberta. E ela só bota dentro da boca dele e ele come. Mas aí ele vai crescendo e ele vai ter que aprender a voar uma hora, né? E tem uma hora que a mãe, ela joga o filho mesmo. Ela pega ele, vai voar e ela joga. E aí ele precisa aprender a voar. E ele voa. E aí ele vai aprender a caçar e ele vai ter o seu próprio alimento, até que ele vai depois desenvolver o próprio ninho dele, e assim vai, né? Na natureza a gente vê isso acontecer, mas com humanos é tudo mais complexo, né? O ideal, então, era que, tendo esse ambiente seguro, essa base segura, a gente também tivesse segurança e estímulo para que no momento certo a gente saia e a gente tenha os nossos desafios, enfrente as nossas adversidades, sabendo que a gente tem esse lugar seguro para voltar, que a gente tem um amparo, mas que a gente também precisa, nesse momento agora, virar adulto mesmo, amadurecer e ter a nossa própria jornada. Então, isso aqui é o ideal, mas como eu falei, nem todo mundo tem um contexto assim, eu diria que a minoria tem. Então, nesse primeiro contexto que eu falei, de você não ter esse encorajamento a sair de casa, você não ter esse estímulo, você ter pais que são muito protetores, pais que são dependentes de você, você aí talvez se tornou alguém também muito dependente dos seus pais, você precisa encarar essa realidade, entender, né? E buscar amadurecer, se desenvolver, buscar talvez até um processo terapêutico, entender que existem certas coisas que você vai precisar enfrentar na sua vida, e com medo mesmo. E existe, gente, um processo de amadurecimento que a gente só consegue fazer quando a gente sai da casa dos seus pais. Mas, claro, a gente tem muito a amadurecer enquanto a gente tá ainda com eles, enquanto a gente tá em casa ainda, né? Então, a gente pode amadurecer muita coisa, o relacionamento com os nossos pais, com os irmãos, com familiares, dentro do núcleo ali familiar, ele amadurece muito, né? Se você encarar como um processo de amadurecimento, você pode crescer muito ali. Aí você vai, né, estudar, você pode conseguir um estágio, você pode, em alguns casos, você consegue já um trabalho, aí você pode ajudar em casa, né, ter as suas responsabilidades e obrigações em casa. E, em dado momento, você precisa dar esse passo de realmente entender que, olha, o que eu tinha para amadurecer e desenvolver aqui já foi, agora eu preciso viver outras experiências, eu preciso viver algo diferente fora daqui, e você vai precisar, adquirir uma independência financeira para você poder tomar decisões. Mesmo que os seus pais não estejam super de acordo. É claro que o ideal é que eles aprovem, né? Eu sou super contra você sair brigado, sair em rebeldia, sair. Né? Tem casos e casos, mas no geral, o ideal é que você converse, que você seja firme, coloque seus pontos, mostre maturidade e vá, né, argumentando e conquistando esse espaço. E se você tiver dinheiro, independência financeira, você vai conseguir, mesmo que os seus pais não estejam super felizes, você vai conseguir dar esse passo. E então você vai se desenvolvendo e você vai realmente conseguindo conquistar mais maturidade nesse processo. Agora, se você já veio de um lugar, saindo de uma situação muito difícil, né, da sua casa e tudo mais, também você vai precisar desenvolver essa maturidade, talvez você vai precisar fazer as pazes com essa história, nem digo voltar a conviver com os pais, se foi uma relação abusiva, mas você vai precisar também se resolver um pouco emocionalmente, porque talvez você teve uma ruptura muito grande, você não teve uma base segura para voltar. Isso também pode afetar, tá bom? Agora, dito tudo isso, talvez você já se identificou com algumas coisas, existe uma romantização muitas vezes também por trás desse processo, assim, sabe? Não sei se você já passou isso, a gente adolescente fala, ai, um dia eu quero sair da casa dos meus pais, porque eu quero fazer tudo que eles não me deixam fazer, eu vou acordar tarde, não vou lavar a louça, eu quero ter minha independência, fazer minhas próprias regras. Mas a verdade é que, assim, quando você sai, você vê que claro que existe uma certa liberdade nessas questões, mas também tem muitas responsabilidades. Não é um mar de rosa você sair. E outra, teus problemas todos não vão se resolver saindo da casa dos seus pais. Às vezes você vai sair da casa dos pais pra morar com um namorado ou né, casar com alguém. Se você não resolver os seus BOs lá em casa com seus pais, não acha que você vai conseguir conviver tão bem assim com outra pessoa, não. Tô falando em situações normais, sem ser de abuso e violência. Muitas vezes você vai só passar a ter outros problemas, né, com outra pessoa, você também vai ter um monte de boleto pra pagar, você vai começar a ver que as suas coisas não voltam pro armário sozinha, que a sua roupa não se lava, você vai ter que aprender a cozinhar, você vai ter que aprender a organizar seu dinheiro. Então, é importante você ir com muito realismo pra essa nova etapa, sabendo que existem desafios e que não é tudo um mar de rosas, tá bom? E outra coisa importante falar sobre isso é que não necessariamente porque você saiu da casa dos seus pais é que você agora é madura, independente e tudo mais. Tem muitas pessoas que eu vejo que saíram da casa dos pais, mas que continuam super dependente emocionalmente. Liga, tem que ligar o tempo inteiro, tem que pedir tudo opinião pro pai e pra mãe, sabe? Isso acontece muito em recém-casados, né? Eu vejo muito essa reclamação, assim. Ah, ele é muito dependente ainda da mãe, ele liga o tempo inteiro pra mãe, ou a mãe fica ligando o tempo inteiro. Também tem que ser colocado limites depois que você sai. Você vai precisar trabalhar essas questões. Outra coisa também não é porque saiu de casa que é independente financeiramente. Isso aqui, claro, às vezes teus pais podem estar te ajudando a morar fora porque você está por um motivo de trabalho, motivo às vezes de faculdade, e aí você está tendo um suporte durante um tempo, ok, né? Mas principalmente se você saiu para casar, para morar com alguém, você está criando um novo núcleo ali familiar, é muito importante que você tenha independência financeira, ou pelo menos você busque isso quanto antes. Porque enquanto você não tem plena liberdade financeira, independência financeira, enquanto seus pais ainda pagam as coisas pra você, é normal que eles queiram dar pitaco na sua vida, é normal que eles queiram se meter, é normal que eles vão fazer esse tipo de coisa, porque você ainda, de uma certa forma, tá sob a autoridade deles, eles podem tirar esse recurso, eles podem, sabe? Então é importante que você, acho que a plena independência emocional, ela vem também com uma plena independência financeira. Eu experimentei isso na minha vida e vejo isso em muitos casais e muitas pessoas que eu convivo e converso. Então, isso aqui é um processo também importante de emancipação, né? E muitos adultos ficam no comodismo. Às vezes, vem de uma família que tem dinheiro, né? Ah, o pai paga o cartão de crédito, paga o plano de saúde, paga isso, paga aquilo. E aí, daqui a pouco, você tá numa zona super confortável e o teu dinheiro, você faz uma poupança e você não precisa gastar com nada. Tem muita gente assim. E isso não é não dá pra você dizer que você tá no seu plena independência até emocional. Porque tira tudo isso e vê como é que você lida com ter que pagar suas contas e ter que fazer tudo isso. Então é importante, faz parte desse processo de se tornar adulto e de amadurecer, que esse sair de casa, ele culmine também na independência emocional e financeira. Tá fazendo sentido isso pra vocês? Espero que sim, tá? Eu tive uma experiência de sair bem cedo de casa, eu saí com 18 anos e eu saí direto pra me casar. Eu casei bem cedo. E esse processo, ele foi, assim, foi até que tranquilo, porque eu tava muito, assim, consciente, preparada pra essa nova fase, querendo fazer isso acontecer, construir a minha vida com o meu marido, sabendo que a gente ia, né, ter que construir as nossas coisas. A gente não tava começando já com tudo estabilizado, mas a gente tinha um recurso, meu marido trabalhava, mas durante um tempo foi um processo de independência emocional, assim, de ter que botar alguns limites, né, na minha família, de entender, olha, agora eu saí de casa, agora eu tenho uma família, agora a gente decide as coisas aqui. Não é que eu não vou perguntar opinião ou que eu não vou compartilhar alguma coisa, mas eu e meu marido agora a gente toma as decisões e a gente vai fazer as coisas daqui para frente do nosso jeito, né? Então a gente precisa amadurecer nessas questões. E é claro que você que saiu e você ainda é solteiro, você tá ainda, poxa, num processo, tudo bem, você liga pra sua família, você pede opinião, você pede conselho, mas toma cuidado para ver se isso não tá indo para um lugar de muita dependência, que você não toma nenhuma decisão sem consultar os seus pais, né? Então é um processo, uma linha tênue, você tem que ter sabedoria, você precisa de conselhos, mas aos poucos você precisa também começar a andar com a própria perna, tá bom? E é uma coisa que eu escuto muito: ai, meus pais se metem demais na minha vida, ai, não sei o quê. Tá, mas você também conta tudo e fica pedindo conselho de tudo, conta todos os problemas, e você já é casado e liga pro pai e fala: ai, tá passando isso. É óbvio que um pai e uma mãe, ouvindo você reclamar e contar todos os seus problemas, eles vão te querer te dar solução, eles vão querer te ajudar, eles vão querer se meter. Um bom pai e uma boa mãe não quer ver o filho passando problema. Então, às vezes tem coisas que eu tô passando que eu até evito falar pra minha mãe e pro meu pai, porque eles não têm o que fazer. Eu tenho que resolver, entendeu? E depois que passa, até posso compartilhar, falar: putz, passei por isso, olha como é que foi. Mas no momento, é claro, dependendo da situação, tô em depressão, vou falar, né? Mas assim, no geral, eu preciso ter autorresponsabilidade, eu preciso gerenciar essas questões e filtrar o que que eu quero falar, sabendo que aquilo que você falar tá passível de receber palpite, de receber as pessoas se metendo, tá? Então tem tudo isso. Bastante coisa, né, gente? Vocês estão vendo? Então, assim, principais desafios que as pessoas enfrentam nesse momento. Então, organizar, né, o próprio tempo, essas novas tarefas, rotina doméstica, controle financeiro, esses novos vínculos. Às vezes você mora com outras pessoas, agora você precisa aprender. Lá na sua casa você era filha única, agora você mora com um monte de gente, você precisa aprender a dividir as coisas, precisa aprender a ajudar nas coisas em casa, a negociar certas coisas, a botar alguns limites. Então, isso tudo faz crescer demais. Eu quero muito que o Ben tenha a experiência de morar depois de um tempo, assim, depois de 18 anos, morar com alguns amigos, fazer isso, porque é diferente você morar com seus pais, onde você tá super confortável. Você muitas vezes é super encostado em casa, não faz nada. O pai é aquela mãe que faz tudo ali, e você sai, você tem que aprender a fazer as coisas, entendeu? Isso é muito bom, isso faz crescer quando você casa também. Você precisa fazer, é muito importante que você aprenda a fazer. O meu marido, ele veio de uma família com muito recurso financeiro, que eles sempre tiveram empregadas, e ele nunca fez nada em casa. Ele realmente não fazia nada. Ele me conta, assim, histórias até meio absurdas, de quando ele era criança e a empregada levar a comida para ele comer na cama. Então, assim, eu já vim de um outro contexto onde eu tinha minhas funções em casa, eu não fazia muita coisa, não tinha, nunca tinha lavado roupa, nunca tinha feito essas coisas assim. Mas eu tinha que arrumar meu quarto, eu ajudava em coisas da casa, tipo tirar matinho lá, arrumar no jardim, coisa assim. Mas a gente vai. Quando a gente foi morar junto, foi um baita de um processo, porque ele nunca tinha feito nada. E ele não queria fazer, e a gente precisava aprender, porque a gente, né, teve muitos acordos, muitas coisas, e ele mesmo. Ele fala, eu não quero criar o Ben dessa mesma forma. Por mais que a gente tenha hoje pessoas em casa que nos ajudem, tem uma funcionária, eu faço questão de fazer as coisas na frente dele, mostrar para ele, e conforme ele for crescendo, que ele ajude na dinâmica de casa, que ele tenha papéis para exercer em casa também, para que ele entenda que, primeiro, a gente precisa servir, a gente precisa fazer, né, coisas que a gente não tem vontade, a gente não tá aqui só para receber. Então, tem muitas coisas que a gente aprende em casa, assim, isso é até outro assunto. Mas, enfim, tem várias dificuldades aqui. A gente tem que lidar com a saudade, a gente tem que lidar, muitas vezes, com a solidão, lidar com a nossa própria companhia. Como que eu faço, né? Agora que eu não tenho aqui esse barulho preenchido da casa e dos pais, agora eu tô sozinho, tenho só minha própria companhia. Como que eu faço? Ou então eu tô aqui com amigos, com pessoas, mas que não é meu pai, minha mãe que pode me dar um colo, que pode me dar, né, um conselho, fazer uma sopinha. Quer ver o clássico? Você tá doente. e você não mora mais com seus pais. E aí você tem que fazer a sua própria sopa, se você quiser comer uma sopa. Né? Então, assim, você tem que comprar seu próprio remédio. Você tem que descobrir que remédio que tem que tomar. Tem várias coisas que você vai ter que fazer sozinho. E isso faz parte do crescimento. A gente pode aceitar ajuda, cuidado, claro. Mas você vai entender que agora seus pais não te devem mais isso. Você, né, vai fazer sozinho. E tem uma coisa muito interessante que toda vez que a gente tá perto dos nossos pais, na maioria das vezes, a gente volta a ficar meio imaturo. Não sei se você já percebeu. Você volta pra casa dos seus pais, você fica meio encostado, você já não ajuda tanto quanto você faz na sua casa, você fica meio, ai, meio dengoso, às vezes você fica brigando com o seu irmão, coisa, briga de criança. É natural, tá bom? Todo mundo que volta, a gente meio que dá uma regredida. Mas isso tem que acontecer esporadicamente, tem que também tomar cuidado pra não se levar por isso. E então, olha, isso mostra nitidamente como sair da casa dos pais faz a gente amadurecer. Tá bom? Então, assim, gente, dicas práticas pra lidar com esse momento. Primeiro de todas, terapia. Se você tá sentindo muita dificuldade emocionalmente falando, faça terapia. Aqui no link da descrição eu deixo um formulário pra você preencher e eu tenho várias psicólogas na minha equipe que podem te ajudar nesse processo, tá bom? Então vai ali se você quer uma indicação minha de terapia. Outra coisa, você vai precisar aprender a fazer um planejamento financeiro, gerenciar o seu dinheiro, porque senão você vai ficar endividado e senão você vai ter que pedir dinheiro pros teus pais, daqui a pouco você não consegue gerenciar as tuas finanças. Você tem que fazer isso. Outra coisa, você vai precisar, né, cuidar, já falei, cuidar da sua saúde mental, você vai precisar cuidar da sua rotina, cuidar da sua casa. É importante você também ter vínculos, né? Se você às vezes mudou de cidade, você vai ter que fazer novas amizades, novos vínculos, se você mora sozinho, se esforçar também intencionalmente para construir novas relações, porque ninguém consegue ter qualidade de vida sozinho, isolado, né? Você precisa de conexões e de relacionamentos. Mas eu acho que o principal desse episódio mesmo é refletir sobre essa relação com os pais e como isso tá enquanto você mora com eles, o que precisa ser trabalhado ainda enquanto você mora para preparar o caminho para essa saída, que, como eu disse, é importante que aconteça, nem cedo demais, nem tarde demais. Você já tem 30 anos, gente. Você já trabalha. Você já ganha o seu dinheiro e seus pais não são doentes, tipo, não precisam que você esteja ali, você tá acomodado. E eu não tô aqui pra te julgar, mas eu tô aqui pra te dizer que tem uma boa parte da sua vida que não tá se desenvolvendo, uma boa parte até emocionalmente que não tá se desenvolvendo porque você não saiu ainda. Então, você pode tá meio atrofiado em algumas capacidades e habilidades, tá bom? Tem casos e casos, mas no geral, se você já tem independência financeira, se você já tem idade para isso, você precisa sair. Isso faz parte do seu processo de desenvolvimento, tá bom? Então, dito tudo isso, espero que você esteja ainda meu amigo no final desse episódio, que eu não tenha falado coisas muito chatas, muito desconfortáveis, mas eu tô aqui também para te falar aquilo que você precisa ouvir. Então é isso. Semana que vem, terça-feira, a gente continua o nosso papo com mais um episódio. Um beijo, lembre de compartilhar com seus amigos, seus familiares, até com seu pai, com a sua mãe, talvez pode ser um bom jeito de começar esse assunto aí com eles, tá? A gente se vê terça que vem. Tchau, tchau!